Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos para mais um Uru Podcast, esse projeto que já começou dando o que falar. Esse é o nosso terceiro episódio, após o nosso piloto e o nosso episódio especial número 1, onde nós comemoramos o aniversário da revista Uru, 4 anos gerando conteúdo relacionado ao mundo das aves. E hoje a gente está aqui reunido para falar de um tema que eu acho simplesmente sensacional. Mas antes de mais detalhes, eu vou chamar nosso amigo Henrique Júnior para dar um alô para a gente aqui abrindo os trabalhos. Fala, Henrique.
Olá, Will. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e esperamos vida longa aí para esse projeto. Vamos falar de um tema muito legal hoje.
É isso aí, Henrique. E para abrilhantar a nossa mesa hoje, a gente chama mais um amigo para falar desse tema bacana, Leonardo Marujo. Fala aí, Léo.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Uru Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Marujo, sou estudante de graduação de Biologia pela FMG. É um prazer enorme estar aqui, né, contribuindo para esse projeto, ainda mais hoje, que é um tema que eu nem gosto, né?
Entregando que o programa de hoje será sobre beija-flores, eu chamo meu amigo Frederico Blanco para abrir os trabalhos.
Fala, Will. É sempre um prazer, como eu sempre falo, inclusive, né, participar das gravações aqui do Uru Podcast. Dessa vez falando aí sobre os nossos beija-flores, né, que são aves muito populares. Então, espero que todos gostem desse episódio. Espero que curtam, comentem, compartilhem com os amigos. E é isso, vamos que vamos.
Realmente o tema de hoje, ele é um tema muito caro a todos nós. Eu, pessoal, sou Will Mesquita, apenas um farmacêutico passarinheiro que está aqui com vocês falando sempre de temas legais nesse podcast.
Uru Podcast.
E claro, para fazer a chamada do nosso tema de hoje, vou pedir licença aos meus amigos e ler um texto que um deles escreveu e que eu gosto demais. Esse texto já virou post no Twitter do Uru Podcast, é um texto que eu admiro muito, uma postagem de um artigo que está lá no site da revista Uru, e a gente lê isso e sempre tem um ar de declamação. E aí eu abro aspas porque o texto é do Henrique. Em meio às cores estáticas do jardim, um brilho metálico de cores estonteantes risca o plano diante dos nossos olhos. A velocidade do beija-flor é tamanha que sequer podemos ver algo além do seu brilho. Até que, por fim, ele interrompe sua trajetória linear de forma brusca e se posiciona delicadamente de frente para sua flor predileta. A gente vai falar dessas aves incríveis nesse nosso segundo episódio do Uru Podcast. Eu já começo passando a palavra para o Henrique.
Para já começar essa discussão sobre os beija-flores.
Pois é, são bichos fantásticos, né? Acho que todos nós já tivemos algum dia a oportunidade de ver pessoalmente um beija-flor. Pelo menos nós que moramos aqui nas Américas, né? E sabemos o quão mágico é observar esses bichos. Então, os beija-flores são aves bem pequenas, né? Um tamanho bem diferente, tamanhos e pesos bem diferentes dos bichos, dos passarinhos que a gente conhece e que habitam as Américas. Eles existem desde lá do Alasca até a Terra do Fogo, na Argentina, num total de aproximadamente 370 espécies diferentes, das quais 87 elas ocorrem aqui no nosso Brasil, que é um verdadeiro paraíso para os observadores de beija-flores. Desses beija-flores, 18 só ocorrem aqui e em mais nenhum lugar do mundo, né? São como conhecidos como endêmicos, são aves que existem em algum lugar e não existe mais em outros. Tem uma diversidade fantástica. Próximo ao Equador, a região andina, amazônica, tem uma variedade imensa, e à medida que se aproxima dos trópicos, lá no Alasca, também já chegando mais para o sul, essa variedade vai caindo. Então são aves fantásticas que a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, apresentar um pouquinho desse universo tão, tão incrível que são dos beija-flores.
É uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, assim, quando a gente fala de beija-flores e principalmente dessa distribuição geográfica que o Henrique falou, né, restrita às Américas atualmente, é que, por incrível que possa parecer, os fósseis mais antigos dessas aves são da Europa, né?
São fósseis de 30 milhões de anos atrás, de
foram encontrados na Alemanha. Então a história natural dos beija-flores ela já se espalhou por uma área um pouco maior do que a dos tempos atuais. E
outras curiosidades como essa deles já terem existido
no Velho Mundo, tem uma muito interessante que é a questão da filogenia deles, né, Léo?
Isso mesmo, Will. O caso da filogenia dos beija-flores é muito interessante, porque pode não parecer, mas eles são muito aparentados aos andorinhões, né, da família Apodid, e também algumas aves que ocorrem aqui no Brasil, os bacuraus, e outros grupos que não são daqui, né, que temos aqui os ergoteliformes, os odargiformes, esteatornitiformes e mais alguns outros grupos, que agora eles foram todos unidos para formar os caprimulgiformes, no qual os beija-flores estão inseridos, formando essa grande ordem, desde os bacuraus até os andorinhões e beija-flores.
Bom, apesar de que existe o extremo da gente ver que bacurau é parente próximo de beija-flor, quando a gente pensa nos andorinhões, já é mais fácil da gente buscar algumas associações morfológicas que possam unir esses grupos, né, Henrique?
Exatamente, tanto em um caso quanto outro, são bichos completamente adaptados para o voo, né? Então são aves que foram feitas para viver no limite do voo. Os andorinhões têm a particularidade de um voo muito rápido e sempre retilíneo, e o beija-flor levou essa questão ainda além, né? Ele faz voos que são em qualquer direção, também tem esse desenvolvimento das asas, né? São asas pontiagudas, tem as primárias, né? Que são essas primeiras penas, bem diferente a dimensão se comparado com outros grupos de aves, e também na questão dos pés, são aves que têm os pezinhos bem diminutos, né? Inclusive esse nome dos apodídeos, né? É basicamente sem pé, né? E é basicamente também a impressão que a gente tem ao ver um bicho desse voando. Não dá pra gente observar os pés de tão diminutos que eles são e também da velocidade que eles passam, né?
Pois é, Henrique. São aves extremamente curiosas e especiais. A gente falou aí de várias adaptações morfológicas, mas eles possuem também mais um detalhe que diferencia bastante das outras aves, que são os hábitos alimentares, né? Inclusive, batizam essas aves.
Para falar desse tema, eu já chamo meu amigo Fred.
Então, vamos falar sobre a alimentação dessas aves, né? Esse grupo de aves aí, que são os beija-flores. E como você já falou, né, o nome sugere, e as pessoas de modo geral conhecem também essas aves e como elas se alimentam, os beija-flores, eles beijam as flores, né, entre aspas. Quer dizer, eles são vistos ali consumindo, né, o néctar das flores, que constitui aí a base da alimentação dessas aves. Na verdade, a base da alimentação seria o açúcar, propriamente, né? Não o néctar em si, enquanto alimento, mas o açúcar que tem nesse tipo de alimento, né? Que é o néctar. Mas, como a gente disse, isso é a base da alimentação, não é o todo, né? Não é tudo que os beija-flores comem, e a gente já vai ver mais para frente aqui o que de fato constitui assim, a dieta total dessas aves, né? E já que a gente falou aqui do néctar, né, como esse primeiro alimento, antes da gente continuar falando dos outros alimentos, é importante falar aqui de uma pesquisa que foi feita que descobriu, né, como esses beija-flores de fato consomem o néctar. Acreditava-se que a forma como eles consumiam o néctar, porque pensa, né, a gente pega um canudinho ali, põe no copo, suga, faz o bico ali, né? E suga o líquido para dentro da boca, né? Os beija-flores não conseguem fazer isso, né? Não tem essa capacidade de sucção dessa forma como a gente, né? Eles têm um bico gigantesco, tem uma língua também enorme. Então acreditava-se que a língua, né, sugava, vamos dizer assim, o néctar por capilaridade, né? Aquele princípio físico ali, onde um determinado fluido, né, ele escorre por uma extremidade ali, por uma base ali muito fina, né? Então ele seria, vamos dizer assim, atraído, escorreria pela língua do beija-flor, né, para dentro da boca. E essa pesquisa de um biólogo chamado Alejandro Guevara, acho que é isso, se não for a gente se corrige no próximo episódio. Mas ele fez uma pesquisa onde ele descobriu que, ele fez uma pesquisa bem interessante, inclusive, bem engenhosa a forma. Ele criou umas flores de plástico, né, de transparentes assim, nas garrafinhas de açúcar, colocou ali nas garrafinhas de açúcar, e ele filmava, então ali a garrafinha, deixou uma câmera potente ali ligada, filmando, e aí ele conseguia então ver todo o bico do beija-flor entrando e o processo da língua, né? E aí então ele, né, os resultados da pesquisa mostraram que a língua dos beija-flores, ela é bifurcada, né? Como, enfim, tem uma bifurcação de fato ali na ponta, né, em determinada parte, e essa língua bifurcada, ela funciona como uma bomba, né? Então ela sai do bico juntinha, ali ela entra na flor ainda juntinha, lá dentro ela abre, nessas extremidades, nessa língua, tem dois tubos, assim, dois tubinhos internos, lá dentro o beija-flor fica movimentando essa língua, né, ali dentro, e ela vai, esse líquido vai sendo sugado para dentro desses tubinhos, por conta dessa função de bomba que o bico tem, né, que a língua e o bico, esse conjunto tem. Então, como a maxila, ela se sobrepõe à mandíbula, forma ali um vácuo, né, que quando ele, nesse processo, ela suga, né, ela aspira, né, o líquido para dentro da língua. Então, quando ele retira a língua da flor, e ela já volta para a cheia do néctar, né. Então, assim, é uma engenharia, né, bem da verdade, é uma engenharia aí de como consumir o néctar, né? E aí, assim, dito isso, né, explicado esse processo de alimentação, é interessante falar algumas outras coisas, né? Tem beija-flores de, por exemplo, de bicos diferentes, né, de tamanho de bicos diferentes, comprimento especialmente, né? E certamente esse comprimento do bico tem relação com a flor ali, que aquela espécie tem preferência, né? Então, se vocês repararem, né, tem beija-flores com bicos bem mais longos, outros com bicos mais curtos, né? E isso varia conforme ali a profundidade da corola, né, das flores. Então não tem, tem uma espécie de beija-flor que eu acho que é o pico-espada, né, que não ocorre aqui no Brasil, acho que ocorre na América Latina, nos Andes, se eu não me engano, né, que é o maior, o bico mais longo, né, de beija-flor que se tem conhecimento, e é bem grande, é maior que o corpo, né, do beija-flor, muito grande, e que é uma adaptação a uma flor que ele consome lá, com uma corola gigantesca, assim, né? Bem profunda, no caso. Não gigantesca, mas profunda. Então ele consegue, com esse bico gigante, né, acessar a corola e ainda assim se alimentar, né? Bom, e ainda falando de bico aí, né? Como eu falei do bico do beija-flor, bico-espada, que não ocorre no Brasil, mas que é bem conhecido pela função do bico, a gente tem no Brasil mesmo, né, espécies que se alimentam do néctar, mas de uma forma um pouco inusitada, né? Essas espécies tipo Talurânia glaucopis, né, que é o beija-flor de fronte violeta, que inclusive não é mais Talurânia, né? Acho que mudou. E tem também o Phaetornis rubra, que é o rabo branco rubro, pelo que eu li lá até no livro do SIC, inclusive, são exemplos aí de espécies que furam, né, ali a base, o tubo da flor, e acessam o néctar diretamente, assim, né, cortam um caminho, assim, até o néctar. Ou então se aproveitam de furos e de rasgos feitos aí no tubo da flor por outras espécies também nectarívoras, né, tipo a cambacica, que muita gente conhece também. Então isso é interessante pensar, né?
Exatamente. E esses hábitos alimentares têm muito a ver também com essa questão do voo, né? Afinal de contas, como obter alimento de uma fonte tão frágil, né, quanto uma flor? Como que o beija-flor conseguiria se alimentar sem destruir a sua principal fonte de alimento? Então o voo do beija-flor, ele tem muito disso. Ele foi feito para que ele conseguisse acessar, né, o fundo de uma flor para obter dela ali o seu tão valioso néctar sem que ele danificasse. E, inclusive, morfologicamente, os bicos, eles funcionam bastante nesse sentido, né? A gente tem até uma certa ilustração que fala que os bicos de beija-flores e as flores são como uma chave e uma fechadura. Então é bastante comum a gente observar também bicos que são especialistas para determinadas flores. Se você pegar, por exemplo, os beija-flores de rabo branco, né, os Phaetornis, você vai ver que eles têm os bicos mais curvos do que outras espécies, né, que são bem especializados ali para as helicônias. Então são grupos bem interessantes. A principal alimentação, conforme disse, é o néctar, né, das plantas, mas que também se alimenta bastante de insetos, ao qual eles apanham em voos bem rápidos, como de costume.
Cara, a gente para olhar a ilustração, para olhar vídeo, desses bichos se alimentando das flores prediletas deles. E é uma parada sensacional, né? Porque essa questão das adaptações, dos tubos e dos nectários, posicionamento de nectário, alcance, alguns bichos que conseguem fazer manobras para se alimentar de cabeça para baixo, vamos dizer assim, alcançar nectários em posições diferentes. Os bichos que vão lá tentar burlar o comprimento da coroa para chegar no nectário pela base. Então, assim, os bichos são bichos muito inteligentes.
Existe a questão da proporção
da área cerebral para visão e tal, para movimento. Esses bichos, eles precisam realmente ter um sistema nervoso bem dedicado para essa questão do movimento, para chegar nesse recurso alimentar. E aí, como o Henrique falou no final, né? Além disso, eles fazem uso, e aí principalmente durante a reprodução, dos insetos, né? Para fazer a composição de dieta com proteína, principalmente na fase de desenvolvimento dos filhotes.
Uru Podcast.
Eu tô procurando, desde o começo do programa, alguma coisa em que esses bichos sejam comuns, vamos dizer assim. A gente já viu que na questão do voo, eles não são bichos ordinários, na questão alimentar muito menos. E agora eu vou perguntar pro Léo sobre a reprodução dessas aves. Léo, pelo menos a reprodução desses bichos, ela é um pouquinho mais parecida com a das outras aves?
Olha, eu assim, levando em consideração os aspectos gerais, até que é parecido. A fêmea, ela costuma construir ninhos com formato de taça, né, um copinho, e ali ela vai incubar os ovos e cuidar dos seus filhotes. Vale ressaltar, inclusive, que os machos não participam, né, do processo de cuidar dos filhotes. Não vou saber bater o martelo e falar que são em todas as espécies, mas na maioria é a fêmea que cuida dos filhotes. E aí, como você bem ressaltou, a proteína, né, que vem dos insetos e dos invertebrados, ela é uma parte muito importante na dieta de um filhote. Do adulto também, né, parece que não é muita coisa, mas cerca de 10% da alimentação do adulto é de insetos e invertebrados. E é basicamente com essa dieta que a fêmea vai alimentar o seu filhote até que ele esteja apto a sair do ninho.
Quem já pôde, quem já teve o privilégio de encontrar em campo um ninho de beija-flor, principalmente das espécies que fazem ninhos em taça, decorados com líquen, sabe que a gente está falando de uma preciosidade quase que artística. São ninhos belíssimos, ninhos que em campo são ninhos difíceis de encontrar, e tamanho diminuto desses ninhos, e assim, quando a gente encontra isso com filhote, é uma parada incrível, é um dos momentos que o observador de aves sempre guarda assim na memória. A gente já falou muito, né, do quão diferentes são esses bichos. Claro, a gente vai deixar algumas curiosidades sobre os beija-flores. A gente pode aqui deixar já de cara para vocês, e aí depois eu vou jogar para os meninos, para eles falarem. As beija-flores, as espécies que batem as asas com maior quantidade por minuto, dentre todas as aves, chega a 200 vezes por minuto durante a corte, número de batidas de asas. Coração dos beija-flores, em repouso, bate 600 vezes por minuto. E quando ele está voando, pode chegar a 1.200 vezes por minuto. Essa quantidade, em comparação com a gente, é uma quantidade absurda. Chega a ser 20 vezes mais do que o número de batimentos cardíacos de um ser humano em repouso. O voo do beija-flor, gente, pode chegar até 150 km por hora, quando a gente fala aí de displays, de corte, né? Os voos de perseguição, famosos voos de perseguição, que também é uma velocidade muito grande para o tamanho dessa ave. E aí, claro, vou jogar para os meninos aí para eles pontuarem mais algumas curiosidades divertidas sobre esses bichos.
Pois é, Will. São bichos extremamente velozes, extremamente agitados, e é claro que uma vida tão elétrica assim, ela tem um custo. Justamente por ter esses hábitos aí, essa velocidade toda, esse bater de asas, são bichos que gastam absurdamente, né? Tem um gasto calórico absurdo, e por esse motivo eles precisam estar comendo o tempo inteiro. Basicamente, se um beija-flor para de comer durante algum tempo em atividade, ele tem ali poucas horas de vida. Durante um dia, o beija-flor pode comer até 2-8 vezes, dependendo da espécie e o peso do seu corpo. Uma coisa que é praticamente surreal pra gente conseguir imaginar, né? A gente tá falando de uma quantidade muito absurda de alimento. E para isso, ele visita de 1.000 a 2.000 flores por dia. E é muito interessante, porque eles conseguem criar um mapa mental para evitar flores das quais eles já visitaram. Então, se a gente passar algum tempo observando um beija-flor se alimentando em uma árvore ali, bem
Florida, a gente vai observar que ele volta e vai sempre em flores diferentes, né? Ele consegue ter essa percepção de flores que ele já passou antes. Então, são bichos fantásticos, assim, que a gente certamente vai falar e falar sobre eles por horas e ainda assim vai esquecer informações que, de fato, são aves incríveis.
Uma coisa que é muito interessante nos beija-flores, né, é que eles são os menores vertebrados homotérmicos do mundo. Temos um mamífero, que é o musaranho, que chega a rivalizar, mas a menor ave é um beija-flor, que é do gênero Melissuga. Se eu não me engano, é Melissuga helene, o beija-flor abelha, né, que ocorre em Cuba, e ela pesa entre 1,5 grama e 2 gramas. Inclusive, a menor ave do Brasil também é um beija-flor, que é o Holofernes magnífico, pesando de 1,5 grama a 2,8 gramas. E aí, nisso, também temos um beija-flor que ele bate os recordes, né? Ele pesa, se não me engano, 20 gramas, que é o Patagônia gigas. Inclusive, se ele excedesse muito esse peso, ele já não seria capaz de realizar o voo librado, que é esse voo dos beija-flores, onde eles podem parar no ar e realizar várias manobras. E fazendo um adendo aqui, uma coisa muito legal que o Henrique comentou sobre o grande gasto energético que os beija-flores têm. Eles têm essa necessidade constante de estar se alimentando, né? Do néctar, tem quantidade enorme de açúcar. Eles, durante a noite, eles entram em um estado de torpor, onde eles reduzem, se não me engano, pela metade a atividade metabólica deles, reduzem bastante também os batimentos cardíacos, e só assim que eles conseguem sobreviver, né, ao longo da noite. O torpor não chega a ser uma hibernação, ele é, né, simplificando, ele é uma pré-hibernação, e para acordar do torpor, o beija-flor leva cerca de 20, 30 minutos para reaquecer os motores, né, e sair voando. O Holofernes magnífico é o nosso topetinho vermelho, ou topetinho magnífico, e o Patagônia gigas, ele é o beija-flor gigante.
Pois é, só quem tem um bebedouro em casa sabe o quão territorialista é um beija-flor tesoura, né? O bicho espanta até a gente se passar perto dele. E realmente os beija-flores têm muito disso, né? A gente frequentemente vai ver aí em campo um beija-flor botando para correr outros bichos bastante grandes, né? E até mesmo os beija-flores menorzinhos aí, como os topetinhos, já tem aí a sua valentia. Tudo porque uma vida tão acelerada depende desses recursos tão valiosos que é o néctar, né? Que é, então eles realmente levam isso muito a sério na hora de defender os seus territórios. E falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tão polêmico, bebedouros de beija-flores. E aí, Will, realmente bebedouros causam problemas aos beija-flores? Causa diabetes? Beija-flor não pode comer açúcar? Explica isso pra gente.
Bom, uma ótima pergunta essa do Henrique, porque existe esse questionamento eterno entre os observadores, entre as pessoas que curtem aves, de se questionar. E aí a resposta prática e direta é o famoso depende muito do cuidado de quem está preparando e dispondo dessa garrafinha para os beija-flores. Essa mistura, ela precisa seguir determinado padrão, né? Quantidade de açúcar e quantidade de água. Existem misturas próprias, mas você não precisa comprar aquela misturazinha mais cara lá, você pode fazer em casa com açúcar e água tranquilamente. Porém, a higiene é essencial. Essa mistura, ela tem que ser trocada basicamente todo dia, porque ela não faz mal para os beija-flores, inclusive no inverno. Ela é um recurso até importante para as espécies que estão adaptadas a esses ambientes urbanos. Porém, se ela ficar muito tempo lá, principalmente sob o sol, ela vai fermentar, e aí sim, se ela fermentar, ela vai fazer mal para as aves.
Muito bem colocado. Então, em resumo, né, o que vai determinar se vai fazer mal ou não é justamente o cuidado que se tem. Então, é essencial quando se usa desse artifício, né, para atrair beija-flores, que são os famosos bebedouros, manter uma higienização correta, né, fazendo ali sempre a limpeza com água e usando também um pouquinho de vinagre, nunca utilizando produtos químicos como detergente, sabões e outras coisas que podem ali causar algum tipo de reação, inclusive com o plástico do próprio bebedouro. E aí sim você vai prejudicar bastante essas aves. Claro, né? Vale a pena ressaltar que a forma mais natural e eficiente de se ter beija-flores aí te visitando é cultivando as próprias flores. Então vale sempre a pena investir num jardim bem florido. Às vezes até numa sacada de apartamento você já consegue ali inserir algumas plantinhas que vai te dar o prazer de observar de perto essas aves tão fascinantes.
E aí o Henrique, ele já adentrou em mais um dos tópicos que a gente decidiu conversar hoje aqui, que é como atrair, né, essas aves que são sensacionais. Uma grande vantagem e ao mesmo tempo desvantagem, vocês já falaram, é a questão da territorialidade, né? Quando a gente tem um jardim com espécies de flores que atraem beija-flores, a tendência tendência é que algum indivíduo tente dominar aquilo ali, mas aí a abundância vai gerar a facilidade da gente atrair mais espécies. Mas existem outras estratégias, né, Léo?
Bom, falando em atrair beija-flores, né, para os arredores da sua casa, a melhor estratégia realmente é pisar bebedouros e plantar flores, que infelizmente pode acarretar, né, num beija-flor só dominando aquele território todo. Mas quando você já está falando de um território um pouco mais amplo, né, talvez um sítio, uma chácara, é interessante plantar, né, diversas espécies de flores, a maior quantidade de se conseguir, né, que sejam ornitófilas, ou seja, que atraem beija-flores, e na maior extensão que você conseguir. E existe uma relação positiva entre a variedade e a abundância das espécies de flores com a variedade e abundância das espécies de beija-flores. Ou seja, quanto mais flores, quanto maior a quantidade, mais diversificadas as espécies, maior a quantidade de indivíduos que você vai atrair.
Uma coisa que me chama a atenção nessa questão da observação de beija-flores é o tanto que eles são curiosos, né? A gente entra num território que tem uma ave aí desse grupo e às vezes até dependendo da roupa que a gente está usando, dependendo das cores, dependendo desses adornos que a gente esteja usando, o bicho chega bem pertinho, né? Eles são bem curiosos. Chegam perto mesmo para saber o que está acontecendo ali. E às vezes a gente se depara assim, com o bicho parado, aquele voo dele estático ali, de frente para a gente, meio que questionando, né, qual que é.
Exatamente, eu acho que todo mundo que teve essa experiência pode perceber que não é necessariamente a questão do formato da flor, né? Eles são bichos bem sensíveis a cores, né? Então, assim, em geral, adornos vermelhos tendem a atrair bastante. A gente pode até observar que alguns bebedouros sequer têm formato ali daquela florzinha clássica, daquele bebedouro que a gente vê em casa de vó. Alguns são mesmo ali alguma tampinha colorida de vermelho, e já é mais do que suficiente para esses bichos encontrarem, né? É uma coisa que espanta muito a gente quando coloca um bebedouro, é perceber como que esses bichos acham. Já vi casos de pessoas em prédios, né? Lá nas alturas e os beija-flores conseguem localizar. Então são aves que realmente impressionam a gente até nisso.
Guru Podcast.
Pois é, a gente já cobriu muito da biologia básica, né, dessas aves. Claro que tem assunto aí para muito tempo, mas a gente precisa entrar no território que muita gente que ouve a galera que sai para campo para ver esses bichos aí, acaba curtindo muito, que são as histórias que a gente traz sobre cada grupo de aves. Eu preciso perguntar pro Henrique e pro Léo quais são as espécies mais comuns aí nos arredores de onde eles vivem. Uma coisa interessante sobre os beija-flores é que, devido ao tamanho, né, a grande maioria dos beija-flores, é claro, toda regra tem exceção, existe espécie beija-flor migratória, mas a grande maioria deles são espécies com uma distribuição mais local. Algumas espécies se distribuem num espaço maior, mas com subespécies, mas existem muitos beija-flores restritos a determinadas regiões. E aí acaba que próximo ali de cada cidade, em cada ambiente, existem as espécies mais típicas, né? E aí eu queria saber do Henrique e do Léo quais são, assim, os beija-flores mais comuns onde eles estão morando hoje.
Cara, aqui em casa, basicamente, é o beija-flor tesoura que controla a entrada de qualquer outro ser aqui, inclusive eu, né? O bicho é tão territorialista que é perigoso ele monopolizar até a casa da gente. Mas nas matas próximas a gente tá sempre encontrando alguns bichinhos bem legais, como beija-flor roxo, como beija-flor safira, e um que eu gosto bastante, que é o beija-flor rabo branco rubro, né? Que é um dos menores beija-flores que a gente tem por aqui, e que frequentemente em campo a gente acha que é ali um inseto, e na verdade é ele que tá voando pertinho da gente. Esses são os que eu mais tenho contato com ele.
Aqui perto de casa, acho que como em a maioria dos lugares aqui no Sudeste, é o beija-flor tesoura. Posso falar tranquilamente que é o mais comum. Inclusive aqui no jardim tem, que já tá nesse território há pelo menos 2 anos, né, se for o mesmo indivíduo. Mas quando já começo a sair aqui do quintal e vou circulando aqui os arredores de Belo Horizonte, tem algumas espécies bastante interessantes, mas acho que eu mais encontro são o beija-flor de peito azul, o beija-flor de canto, né, o Pode Observer Ostras, e também o Rabo Branca Canelado, da Petalas Pretérias. Eles são os que eu mais tenho contato. E principalmente o Beija-Flor de Canto, que ele é uma espécie bem comum, né, na Serra do Rola Moça, que é um lugar que eu gosto bastante de ir aqui perto. A cada 10 metros parece que já tem um novo indivíduo no território, né? Impressionante.
É, realmente varia bastante. E curiosamente, o Henrique, ele mencionou o Rabo Branco Rubro, e é uma das espécies mais comuns aqui na área urbana daqui de São Luís. E aí, a outra espécie é a espécie que domina praticamente todo o litoral nordestino, que é o Amazilia leucogasta, né? O beija-flor de barriga branca. Muito comum, e basicamente é a ave que visita os bebedouros das casas aqui em São Luís. Assim, cara, pensando em beija-flor, eu tenho muitas frustrações, né? Tenho poucos registros dessas aves, e assim, eu tenho uma frustração de que eu queria muito, fiz uma viagem aí pelo Nordeste, eu tinha muita, muita vontade de fotografar o Anopetia gunnelei, que é o rabo branco de cauda larga, né? É um bicho que eu acho muito bonito, e ele é a única espécie desse gênero aqui no Brasil. Então eu tava bem assim, obcecado de ver esse bicho e de fazer foto. E aí a gente encontrou esse bicho em alguns locais, assim, na viagem. Eu lembro que lá em Canudos ele deu mole e eu não consegui fazer as fotos, mesmo as chances que eu tive. Depois a gente tentou e ele não apareceu mais, então eu carrego muito essa frustração, mas consegui fotografar um outro beija-flor que eu era assim vidradaço mesmo, que é o beija-flor gravata vermelha, né, que é o Algastes lumaquela. Tinha muita, muita vontade de ver e eu tinha receio de não conseguir achar. O bicho tem registros lá na Chapada Diamantina, e assim, lá ele não é incomum, mas quando a gente vê assim no mapa que o bicho só ocorre numa região bem pequena, a gente fica meio elétrico assim de encontrar. E aí queria saber de vocês, assim, quais são as espécies, quais são as experiências pessoais com beija-flores legais que vocês têm em campo.
Eu não sou o cara da diversidade, infelizmente eu não tenho um registro amplo de espécies de beija-flor, mas posso dizer com segurança que cada encontro é praticamente inesquecível. Você falou da sua paixão pelo Algastes lumaquela, que é o beija-flor de gravata vermelha, e eu sou apaixonado pelo representante aqui do Sudeste, que é o Algastes cutatus, que é o beija-flor de gravata verde. Acho que o dia que eu encontrei esse bicho, eu nunca fiquei tão, tão feliz. Eu fui no território lá na Serra do Caraça, que o meu amigo Marcelo Vasconcelos já tinha me dado a dica, e aí eu achei lá uns arbustos de arnica, e aí eu fiquei lá, sentado, 30 minutos lá esperando o bicho, aí ele foi e apareceu, assim, maravilhoso, pegando certinho o sol na iridescência, naquele escudo verde na frente, é a coisa mais linda do mundo, é maravilhoso. E outro bicho também que eu fiquei elétrico quando eu encontrei foi o Floresuga fusca, que é o beija-flor preto, que é uma espécie de beija-flor que eu sou bastante apaixonado há pelo menos 3 anos já. E no dia que eu encontrei, a primeira vez que eu encontrei foi no alto de uma árvore, a pelo menos uns 6, 7 metros de altura, só aquele borrão preto com branco, e aí eu tive certeza que foi o bicho. E aí, alguns meses pra frente, eu consegui encontrar 2 indivíduos a 1 metro de distância de mim. Foi surreal, e aquele bicho maravilhoso.
Cara, eu tenho o privilégio de ter visitado 2 dos lugares, assim, imperdíveis para quem ama beija-flores aqui no Sudeste, que é no Parque Nacional do Itatiaia, o Hotel do IP, e também em Ubatuba. Visitei lá o sítio Folha Seca do Seu Jonas, né? Famoso sítio. E nesses lugares é, assim, para quem é apaixonado por essas espécies, é de cair o queixo. A gente fica parado, olhando, embasbacado, sem saber se observa, se fotografa, o que faz da vida. Então é bastante frequente você encontrar ali uma quantidade de 50 beija-flores planando, e assim, na frente do seu rosto, nas garrafinhas ali, nos bebedouros que são disponibilizados para eles. E com certeza minhas melhores experiências com beija-flores foram nessas circunstâncias, até porque a gente tem o prazer de observar o bicho com a proximidade que, na maioria das vezes, em campo a gente não consegue, né? Tem até uns beija-flores aqui na região que são bem interessantes, alguns bichos florestais, mas que a gente observa ele como se fosse um vulto dentro da mata, então foi muito especial nessas duas circunstâncias, especialmente no Folha Seca, que eu pude conhecer e ver de perto e fotografar um dos meus bichos preferidos, assim, quando se trata de beija-flores, que é o tupetinho verde. Então é uma ave extremamente minúscula, né? E de uma aparência absolutamente extravagante. É um bicho sensacional. Então esse com certeza foi um dos momentos mais incríveis que tive assim com beija-flores. E é impressionante vê-los numa quantidade absurda, né? São muitos bichos, muitos indivíduos ao mesmo tempo ali aparecendo, disputando aquele recurso. Super valentes contra outros beija-flores grandes, né? Como o beija-flor rajado. Então assim, foi uma ocasião bem especial para mim. Em Itatiaia eu pude ver mais bem vagamente, bem de longe, o topetinho vermelho, mas também apenas uma fêmea, então esse ainda me deve um encontro melhor. Mas o topetinho verde, sem dúvida, foi o meu ápice com beija-flor.
Topetinho vermelho que, inclusive, já foi tema de uma ficha técnica lá na revista uru.com, ficha técnica 3, que é topetinho vermelho, a menor ave brasileira. A gente obviamente deixa aqui a recomendação que você entre lá em revistauru.com e procure esse artigo, a menor ave brasileira, o topetinho vermelho, que é um bicho fantástico. E também já foi tema beija-flor, a gente leu esse texto, a introdução desse texto no início, nosso volume 7 da série Coleta de Campo, Beija-Flores Mestres do Ar, né? Esses artigos, a ficha técnica foi feita pelo Ronei, nosso colaborador Ronei Souza, e a Coleta de Campo 7 é um texto do Henrique Júnior, nosso amigo que está aqui participando do programa.
Podcast.
Pois é, pessoal, a gente falou bastante sobre essas aves. Eu tenho quase certeza que esse não será o último episódio que nós iremos gravar sobre esse grupo. A gente ainda, basicamente, como a história do topetinho vermelho com o Henrique, ainda existem dívidas a serem pagas com esse assunto, com esse tema aqui, mas por uma questão de limite, de tempo, a gente vai encerrando esse nosso segundo episódio dessa primeira temporada do Uru Podcast. Obviamente aqui vou agradecer todos vocês. A gente se dedica muito a produzir conteúdo que traga divulgação científica de qualidade e de forma democrática no Brasil. A gente da revista Uru considera que o país está precisando muito de difundir esse tipo de discussão sobre biodiversidade, sobre conservação, e a gente sempre que possível vai trazer essa temática para vocês nesse formato de podcast, sempre lembrando que o nosso projeto, ele é o projeto que é derivado da revista Uru, que é o grande projeto por detrás disso. Meu nome é Will Mesquita, agradeço todo mundo aqui, mando um abraço especial para a galera que interage com a gente no Twitter, e aqui passo a palavra pro Leonardo Marujo, para ele se despedir e falar para a galera como é que ele pode ser encontrado nas redes sociais.
Beleza, Will, obrigado. Inclusive, fico muito feliz em saber que esse não é o último podcast sobre beija-flores, porque se fosse falar cada caso aqui, a gente levava pelo menos umas 2 horas. Vocês podem me encontrar no @leo_marujo no Instagram, é o meu perfil pessoal, e lá eu posto umas fotos de minha autoria e arte também de minha autoria. Também no perfil @ornitologiab no Twitter, e lá eu faço divulgação científica sobre as aves do Brasil. Agradeço aqui o convite e também o papo bom do Will e do Henrique. E também agradeço à revista Uru, né, por esse projeto maravilhoso, que ela é há alguns anos já, contribuiu bastante para a difusão do conhecimento das aves brasileiras.
Então foi um prazer estar com vocês novamente, né, para bater mais um papo, falar um pouquinho de passarinho, um tema que é inesgotável nas conversas aí. Para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu estou no Instagram com o perfil Aviarte Henrique Júnior, é onde eu posto ali meus trabalhos artísticos que tem aí como temática principal esse universo das aves. Então, por lá vocês vão me encontrar, é o perfil que eu mais utilizo atualmente, também estou no Facebook, e principalmente acessem lá a nossa revista, né? A gente está se esforçando em produzir bastante coisa nos últimos tempos. Uru, revistauru.com, né? É o nosso endereço. Para todo mundo que ouviu a gente nesse bate-papo, a gente agradece de coração pela audiência, deseja aí estar presentes, difundindo conhecimento, levando um pouquinho desse universo das aves por muitos e muitos episódios. Então, Muito obrigado de coração e até a próxima.
É isso, mais um Uru Podcast gravado. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Peço que continue acompanhando a gente, acompanhando a Uru, as postagens, o podcast, e que compartilhem com os amigos, com as pessoas que vocês sabem que gostem dessa temática, né, das aves, da ornitologia. E quem quiser me seguir, quem quiser trocar um papo, trocar uma ideia, pode me seguir lá no Instagram, é frederico.blanco, e a gente continua essa conversa lá. Um abraço a todo mundo e até o próximo.